Voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A saúde dos olhos é muito importante e precisa-se ter uma preocupação maior com isso. Assim como os outros membros e órgãos do corpo humano precisam de atenção, os olhos, sem sombra de dúvida, também necessitam desse cuidado. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Só que tem gente que não dá o devido valor à saúde dos olhos, não. Apenas se preocupam quando surgem problemas, incômodos, dores, enfim, um olhar meio embaçado. Às vezes isso pode ser tarde demais. Quem vai falar sobre isso, nos orientar sobre a saúde dos olhos, é a doutora Isabela Félix Quintanilha, oftalmologista. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom, doutora?
Bom dia, Vânia, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui com você e com todos os ouvintes sobre esse tema tão importante que é a nossa saúde ocular.
É verdade, verdade. Doutora, muita gente fica preocupada com a visão. Mas a visão dos filhos, não presta atenção nem na própria visão. Então,
verdade.
Vamos começar. O que a senhora recomenda, por exemplo? Como dar atenção aos nossos olhos e, ao mesmo tempo, orientar nossas crianças com esse carinho para com o nosso olhar, para com esse globo ocular maravilhoso?
Claro, Vânia, eu sempre costumo orientar meus pacientes que a rotina oftalmológica, ela tem que ser realizada assim como a gente vai ao ginecologista, ao cardiologista. Então, o ideal é ir ao oftalmologista anualmente, ver se está tudo certo. E como as crianças, muitas das vezes, elas não costumam nos informar o que está acontecendo, ficar atenta aos sinais, né? Observar os sinais. Ver se essa criança está coçando muito os olhos, ver se a professora relata que às vezes ela tem que sentar pertinho do quadro para poder acompanhar as aulas.
Uhum.
E observar todos esses sinais.
Sim. Hoje em dia as crianças gostam muito de ficar com um tablet, celular, etc., na frente da TV, enfim. Isso pode prejudicar esse desenvolvimento, porque assim, como é que funciona, na verdade, a criança nasce, tem aqueles exames iniciais, né, dos olhos que são feitos, né, mas e aí, como é que o pai e mãe vai observando, então, se a criança fica atenta a sinais, a percepções, mas no decorrer dessa infância, desde que nasceu até a fase escolar, quais são as atenções básicas que se deve ter em relação aos olhos?
Uhum. Ô, Vânia, então, o teste do olhinho, assim que a criança sai da maternidade, a gente faz o teste do olhinho, que é aquele famoso teste do reflexo vermelho, né?
Uhum.
Esse teste tem que ser realizado até 72 horas de vida, porque aí nesse teste a gente já vai observar se tiver alguma alteração, se aquele reflexo vermelho, ele tá ausente, o que seria a leucocoria, né, que ele seria mais um reflexo branco, ia nos atentar por algum tipo de alteração ali nessa saúde ocular.
Sim.
Após isso, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda que a consulta com o oftalmologista seja realizada dos 3 meses até 1 ano de idade.
Tá.
E depois, novamente, quando a criança fizer 3 anos, que é na fase mais pré-escolar. Hoje em dia, com bastante uso de celular, tablet, já foi comprovado que isso estimula o crescimento do olho, ou seja, estimula o desenvolvimento da miopia. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ter um índice, assim, enorme de crianças com miopia, devido a esse uso de tablet. O que eu oriento os pais é sempre evitar e estimular essa criança a ficar vendo de pertinho. Então, assim, espelha na televisão, coloca para a criança ver mais filme na televisão, ao invés de ficar ali no celular, e sempre estimular também atividades ao ar livre, né? Tem uma regrinha que a gente fala, que é 60 minutos no telefone, 1 minuto de descanso. Então, sempre estimular essa criança a fazer mais atividades ao ar livre.
Ok. Doutora, agora, por exemplo, pessoas com diabetes, tem uma pergunta aqui também. O diabetes afeta a visão?
Afeta, e é uma das principais causas de cegueira, Vânia.
Puxa.
A diabetes é muito importante, porque o paciente diabético, ele tem que ficar muito atento, sabe? Eu falo, olha, diabetes é sinal de alerta para você cuidar da sua retina.
Uhum.
A diabetes, ela é uma doença vascular, né? Então, assim como ela afeta diversas outras partes do nosso corpo, ela afeta os microvasos da retina. A retina é o cérebro do olho, né? Ela que converte a luz em imagem. Então, assim, todo cuidado é pouco no paciente diabético. Então, o paciente descobriu que tem diabetes, ele tem que sempre estar fazendo mapeamento de retina, tem que estar fazendo exames de imagem da retina para ver se está tudo direitinho, se tem alguma lesão ali importante nessa área tão nobre que é a retina, né, Vânia? Uhum.
Então, retinopatia diabética vem a ser essa questão? Quando a pessoa está com diabetes, bem, é isso aí?
Exatamente. A gente não faz um controle glicêmico correto, Vânia, a hiperglicemia crônica, ela desencadeia um estresse oxidativo e as lesões dos microvasos da retina. Uhum. Isso pode levar a sangramento, né, a edema da mácula, que é uma área muito nobre da visão. Então, retinopatia diabética, paciente diabético, tem que estar indo ao oftalmologista sempre se atentar para essa questão.
Uhum. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante. O verão chegou, já está chegando, na verdade. Não chegou exatamente oficialmente, mas já estamos num tempo muito quente. E aí a pessoa diz assim, vou comprar um óculos de sol. E o primeiro que ela vê com preço bom, vou comprar 5 modelos desse. Vou comprar um assim, um assado, modelos nacionais e internacionais. Isso é legal para a saúde dos olhos ou não? Acho que eu sei o que você vai dizer, mas conta pra gente. Conta com detalhes. Fala aí.
Nunca comprar óculos sem que seja comprovado que ele tenha proteção UVA e UVB. Os raios solares, eles causam lesão nos nossos olhos, eles podem levar doenças na retina, podem acelerar o aparecimento da catarata, então tem que ser um óculos de boa qualidade que ofereça toda essa proteção para o nosso olho.
Uhum.
Não pode ser esse óculos baratinho, não. Tá. Tem que ser um óculos de qualidade.
E feito, né, exatamente para a pessoa, né? Outra questão também que eu lembrei agora é lente de contato, mas você pode deixar os seus olhos verdes, azuis, não sei, deixando cor de mel. Isso também tem um risco, não tem? A procedência dessas lentes coloridas, não sei. Mas
tem um risco, mas assim, se a lente for de boa qualidade,
você pode
não tem problema.
Uhum.
O mais importante também que eu costumo explicar para os pacientes é que a lente é um estranho ali no olho, né? Ela pode dar um conforto maior, mas o paciente nunca pode dormir de lente, tem que estar sempre lubrificando esse olho, usar um lubrificante. É muito importante, né, se o paciente tem um olho seco mais grave, então usar um lubrificante sem conservante, pelo menos 4 vezes ao dia, tudo isso ajuda aí no conforto ocular e na proteção da córnea.
Uhum. Ceratite, eu conheço uma pessoa que já teve um tempo atrás aí. O que vem a ser isso, doutora?
Ceratite é quando a gente tem inflamação da córnea. A córnea é essa camada transparente, né, é uma camada vascular, mas ela é muito inervada. Então, qualquer lesãozinha na córnea, o paciente sente desconforto, sente dor ao piscar, vai sentir uma sensação aí que os pacientes costumam falar de um comichão no olho, o olho formigando. Então, sempre que sentir essa sensação, principalmente no verão, ou associado ao uso de lente de contato, tem que procurar o oftalmologista, porque a olho nu, o paciente não consegue identificar. Então, a gente tem que pingar colírios específicos e fazer um exame correto para fazer o diagnóstico no paciente.
Uhum. Outra coisa, doutora, tem uma Regina, nossa ouvinte de Olaria, está dizendo o seguinte, que ela tem uma sensação de que tem areia nos olhos. Por que que isso acontece?
Exatamente por esse mecanismo que eu expliquei, porque a córnea, ela é muito inervada. Então, quando o olho está mais seco, ela vai sentir essa sensação de areia nos olhos, do olho queimando. Então, tem que observar para ver o que, que é necessário. Às vezes, só o colírio lubrificante não ajuda, então a gente tem que lançar a mão de um colírio anti-inflamatório, às vezes até de um corticoide, para diminuir essa inflamação ocular.
Uhum. Também tem aqui o Cassone Estevam também, ela sempre fala que está no oftalmologista, inclusive ela disse assim, rezei muito para Santa Luzia ontem, que o dia é hoje, né? Ontem estava no oftalmo fazendo minha 19ª injeção nos olhos, com a proteção de Santa Luzia. Ela faz um tratamento também que é necessário isso. Mais uma outra pergunta que tem aqui, muita gente tem medo de catarata, acham que catarata significa que a pessoa já envelheceu e agora não tem mais jeito. Por que isso acontece? Tem gente que fala assim, meu Deus, eu estou com catarata, mas eu não estou tendo tanta idade assim, por que isso está acontecendo? Outros falam assim, não, mas é por causa da sua idade. Quantos anos você tem? Já está na época de catarata. Isso existe mesmo, é assim? Me conta.
Existe. A catarata, ela é uma falsificação do cristalino. O cristalino é uma lente que a gente já nasce com ela. É a nossa lente fisiológica do olho. Então, com o tempo, esse cristalino vai opacificando, vai envelhecendo e vai levando à formação de catarata. Tem alguns fatores, Vânia, que podem desencadear a catarata precoce, como o uso de corticoide, tá? Paciente que tem a miopia muito alta, tudo isso pode ir levando ao aparecimento da catarata. Porém, ela é do processo do envelhecimento mesmo. E aí, uma causa de cegueira reversível, né? A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura. É uma das cirurgias mais feitas no mundo atualmente. Então, a gente faz a remoção dessa catarata e implanta uma lente intraocular no lugar do cristalino, o que dá muito conforto para o paciente, principalmente, hoje em dia, essas lentes, elas são muito personalizadas.
Sim.
Então, além da gente tirar a catarata, a gente corrige o grau do paciente, né? A gente tem lente multifocal, lente trifocal. Então, o paciente fica muito confortável depois da cirurgia.
Maravilha. Olha só, nosso ouvinte Sônia Esteves, essa que eu falei que está fazendo a aplicação de injeção nos olhos, ela disse o seguinte, o oftalmo pode me receitar esses óculos de sol para a pessoa que faz, no caso ela, tratamento de retinopatia?
Pode sim. Eu costumo sempre fazer a minha receita bem especificada para quando meu paciente levar no ótico, a ótica já saber o que, que eu estou indicando para esse paciente, tá? Além da proteção solar, os óculos ele também tem uma proteção anti-reflexo, tem um escurece enquanto rochas.
Doutora! Doutora, essa última pergunta aqui a gente vai responder depois, tá bom? Doutora Isabela Félix Quintanilha. A gente está chegando ao final da nossa conversa e ficou um pouquinho cortada essa resposta, mas deu para entender que quando se, o oftalmo passa essa receita, enfim, faz essa receita para os óculos de sol, tem que ter diversas atenções para que a pessoa lá que vai fazer o óculos, no caso, saiba direitinho por que tem essa indicação. Está, de certa forma, respondida a pergunta do Sônia Estevam. Doutora, quero que a senhora volte mais vezes ao programa, mas, infelizmente, chegou o final do nosso tempo. Deixe um telefone e uma rede social para a gente, doutora Isabela.
Deixo sim, Vani. É a minha rede social que eu uso bastante até para manter essa comunicação com os meus pacientes, é o Instagram, que é Bela com dois L's.
Uhum.
Bela.
F.
Q.
T.
Q.
T de tatu?
Isso. Tudo junto. Bela com dois L's, F de Félix e Q de Quintanilha, tudo junto.
Ah, tá bom. Maravilha. Então tá.
Esse e é o meu telefone. É 9-7260-6082.
Ok. Obrigada, doutora. Super beijo, super abraço.
Muito obrigada, Vânia.
Leve o nosso abraço aqui de toda a turma da Rádio Rio de Janeiro. Dê um abraço na THC, nossa amiga. Tudo de bom, tá bom? E doutora Sônia Estevam, dona Sônia Estevam, está agradecendo também a sua indicação e todos os ouvintes, tá? Super beijo. Bom dia. E que Santa Luzia proteja todo mundo, né? Não? É isso aí.
Muito obrigada, um grande beijo para todos vocês.
Obrigado. Então anota aí, gente, @ Bela com dois L's, F e Q de Quintanilha, tá bom? E o telefone 21-97260-6082. Rádio Rio.